O podcast que você ouve agora é uma produção Furo de Roteiro.
Com um orçamento de 90 milhões de dólares, esse filme é uma obra que não nasceu nas telas, mas sim nas páginas de um livro. A escritora Alice Walker deu vida à narrativa nos anos 80, que anos depois foi transformada em um filme dirigido por Steven Spielberg, que aliás também deixou sua marca nessa nova versão, que chegou às telonas no Brasil esse ano, com um timaço de produtores composto por Oprah Winfrey, Spielberg, Scott Sanders e Quincy Jones. É claro que eu estou falando do aclamado A Cor Púrpura. Podcast Furo de Calcinha.
Calcinha de morango, calcinha geladinha, calcinha de rendinha. Calcinha de morango, calcinha geladinha, calcinha de rendinha. Calcinha.
Calcinha. Olá, queridos ouvintes, eu sou a Mariane Perpétuo.
E eu sou Tamires Almeida, cinéfila assídua e também engenheira nas horas ocupadas.
Está começando mais um Furo de Calcinha, o quadro mulherista do podcast Furo de Roteiro. E eu já aproveito para deixar as redes sociais para vocês seguirem, a rede social, @ Furo de Roteiro, lá no Instagram. E para ajudar nessa análise, hoje nós estamos com ela, que é professora, feminista, 30+, e é a maior espanta Red Pill que eu conheço. Seja muito bem-vinda, Gi Santiago.
Obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Inclusive, quem quiser me seguir e conhecer um pouco mais do meu trabalho como professora de inglês para negócio, meu Instagram é bridge.elt, bridge.elt. Bora aí fortalecer uma mana preta empreendedora. Bom, falando em espantar Red Pill, Mari, antigamente era comum a gente reduzir uns aninhos, né, pra falar a idade. Agora a mulherada tá tudo se precavendo. Vamos falar que já passamos dos 30, que assim afasta esse povo do eu não quero. Se é mulher, eu não quero.
Gi, é que a gente é super do bonde das trintonas.
Tamo junta.
Tamires vai fazer a sinopse da história sem spoilers pra gente. Tami, vamos lá?
Bora lá, pessoal. A história de A Cor Púrpura se passa entre os anos 1906 e 1940, na qual acompanhamos a vida de Celie, uma mulher negra e pobre, que é separada de sua irmã. E a partir daí, vive uma jornada na esperança de reencontrá-la. No ano passado, como a Mari disse, o filme ganhou uma nova adaptação, dirigida por Blitz Basauri, que além do romance original, segue como base o musical da Broadway e seus atores. A história dos negros nesse filme, sobretudo das mulheres, é marcada por violência, e o filme busca trazer uma mensagem sobre a importância da sororidade na vida das mulheres que sofrem níveis brutais de opressão.
Alerta de spoiler.
É, Tami, obviamente por uma questão de tempo, a gente não vai conseguir abordar todas as camadas que a gente gostaria desse filme, que é uma obra muito densa e aborda questões bem sensíveis. Mas eu quero começar com algo que eu acho que é mais leve por enquanto, que é o que eu amei da primeira versão feita nos anos 80, é que era a grande estreia da maravilhosa Whoopi Goldberg em um grande filme, né? E eu já aproveito para falar sobre as principais diferenças que vocês notaram entre o filme novo, que já tem uma diferença por ser um musical, e o filme de 85. Gi, você quer começar falando o que você mais achou de diferente entre um filme e outro?
Então, o filme dos anos 80, ele foi muito criticado por retratar o Harpo como um homem preto, derrotado e que não consegue fazer nada direito, meio atrapalhado. E o Albert como um alcoólatra, muito agressivo. E, inclusive, os outros homens eram retratados assim também. Já nesse de 2023, eu senti que apesar dos personagens não serem pessoas agradáveis, o Basauri tentou se esquivar desse estereótipo.
É, eu acho que esse filme de 2023, ele tenta dar uma suavizada, assim, nesses estereótipos, assim, principalmente da década de 80, né? É, mas eu penso um pouquinho diferente, porque eu ainda acho que ele carrega, assim, tipo, uns problemas, assim, sabe? E aí me gera um pensamento meio duplo, assim, porque ao mesmo tempo que pra mim é um problema, parece que também não é, assim, sabe? É... porque eu acho que... Por exemplo, eu tava assistindo o documentário da Oprah, né? Sobre... No, na HBO Max, ela fala sobre a produção, né, desse filme. Então, você acompanha os bastidores, um pouco da história, de como ela se envolveu e tudo mais. E aí, lá no documentário, ela fala que no, na premiação do Oscar, do filme de 80, teve, tipo, protesto, tipo, na... Na porta do Oscar, porque a galera tava protestando justamente com a forma que estavam representando, tipo, o homem negro nesse filme, assim, sabe? E aí é bem curioso isso. E ela fala também que quando eles saíram da premiação e não ganharam nada, o pessoal também continuou revoltado, assim, sabe? Então, tipo, foi um tema que gerou muito revolta, assim, na época, né? E debate, assim, né? E daí, uma coisa que me veio, assim, sobre isso, é que no livro da Bell Hooks, que é o Olhares Negros, aí ela fala muito sobre a questão da imagética do nosso inconsciente coletivo, né? E aí eu penso que, por exemplo, tem muita gente que fala, nossa, mas, sei lá, por exemplo, o filme de agora, ele tem majoritariamente, né, uma produção, uma direção negra, e, nossa, porque os próprios negros retratam os negros dessa forma, né? Mas aí eu penso que talvez esses dois filmes sofram de, tipo, uma questão imagética do consciente coletivo que a Bell Hooks traz, né? E aí, que é o fato de, tipo, todo o conteúdo, todas as imagens que a gente consome, eles estão no monopólio da branquitude, né, assim. E aí, tipo, a lança polêmica, assim, que é a gente teve um Oscar aí na semana passada e, tipo, mano, a gente tinha um número muito mais diverso de filmes, mas majoritariamente quem levou os prêmios, quem ganhou como melhor diretor, melhor filme, é, tipo, um cara branco, padrão, assim, né, mas... Então, eu acho que só a gente vê, pra mim, tem esse aspecto nesse filme, assim, né? Dessa imagem dominante da supremacia branca imperialista, assim, né? E aí, talvez, não sei, nesse sentido, esse filme sofra um pouco, assim, dessa projeção, assim, desse monopólio, assim, sabe? E aí, eu quis trazer aqui uma frase muito interessante da... Bell Hooks sobre esse tema, assim, né, que ela diz fantasias e projeções sobre o outro podem torná-lo ameaçador, né? Então, eu acho que historicamente a gente vê o quanto, sei lá, o homem negro tem esse estereótipo de selvagem, do agressor e tudo mais, e tem toda uma, sempre teve uma propaganda, né, pra vetar casamentos interraciais, assim, sabe? E aí eu acho que nesse aspecto, essa nova versão podia ter se apropriado mais, assim, porque talvez colocar o Albert e o próprio pai dele como alguém que é fruto dessa história, assim, né? Dessa violência sistêmica, assim, né? E aí eu acho que poderia ter, de alguma forma, ter trazido passado, assim, para esses homens, assim, mostrando que eles são frutos de uma violência sistêmica, talvez naquela cena que o pai dele chega lá na casa, sabe, que a gente vê o pai dele pela primeira vez e tal, e aí, consequentemente, esses homens que são frutos de uma violência reproduzem a violência em casa e na sociedade, né?
É, e outro ponto que a Tami mencionou que aborda a violência também é a violência doméstica presente no filme, né? Gi, o que você achou desse ponto?
Assim como a Tamires comentou, né? Eles sofriam, né, o racismo fora de casa e acabava refletindo dentro de casa. E a história, ela mostra a Sally, né, como vítima, né, dessa violência. E a violência doméstica, ela é tão presente na vida da Sally, ao ponto dela naturalizar aquilo, quando ela desagrada ao senhor, que é assim que ela se refere ao Albert. Tanto que, ao ver o Harper descontente com o comportamento da Sophie, ela recomenda que ele a corrija, ou uma surra. Né? E se a gente parar para pensar, isso não é algo distante da nossa realidade. Quantas mulheres ainda hoje não naturalizam os comportamentos machistas, né? E que falam, ah, mas se ela apanhou é porque deve ter feito alguma coisa para merecer isso. dando respaldo assim para o comportamento ruim masculino. Então isso é muito comum ainda na sociedade atual.
Cara, eu e a Mari, a gente ficou debatendo sobre isso, na verdade, quando você trouxe esse ponto, porque eu falei pra ela, cara, isso não, gente, não é comum, no que é isso? Tipo, eu dentro da minha bolha, assim, não peino. Eu falei, não, como assim as pessoas naturalizam isso? Né? Tipo, e ela comentou uns exemplos, assim, de amigas, assim, que super... reproduzem isso, tipo, ela deve ter feito alguma coisa pra apanhar, ou amigas que já sofreram com caras, assim, também, que fizeram isso, sabe, tipo, e aí, também nesse documentário da Oprah, ela fala da importância dessa cena, assim, né, eu não sei se a frase é dela, assim, mas ela fala que foi com o objetivo, tipo, da frase que a Sandra, né, chega na Celie, e ela fala que eu amo Harpo, mas se ele me bater, eu mato ele, tipo. E aí ela fala que essa frase foi, tipo, um puta empoderamento, assim, tipo, tinha o objetivo de um levante, assim, sabe, de outras mulheres que também passam por violência, assim. Então ela falava que, sei lá, eu não sei se a frase é da Oprah, mas nesse documentário ela fala que ela falou essa cena com a voz de outras 2.000 mulheres que, acho que na época era um número de mulheres que sofriam violência doméstica diariamente, assim. E aí é super emocionante no documentário, elas gravando essa cena, assim, choram horrores, assim, é maravilhoso, assim, sabe? Eu penso que esse filme, assim, eu sinto que ele é dividido em, tipo, 3 partes, assim, da vida da Celie, assim, né, que é... Ela é muito criança, depois ela, quando ela se casa, né, e é separada da Neri, e depois, talvez a vida dela, depois, aí não sei se é depois da Sugar, Avery, depois das cartas, talvez, assim, sabe? E aí, pra mim, as cenas do que ela sofre lá quando ela é criança, ela tem 14 anos, e a irmã dela ainda é mais nova, ainda, é, tipo, muito, muito chocante, assim, tipo, pra mim é muito pesada essa parte inicial do filme, porque tu vê ali, tipo, um abuso sexual explícito, né, infantil, tipo, né, a gente até entrou no debate, eu e a Mari, assim, se poderia ser considerado pedofilia, porque era uma cultura da época, ou não, assim, a gente ficou batendo muito sobre isso, assim, né, e, tipo, ninguém, tipo, todo mundo da sociedade é super cúmplice, assim, tipo, ninguém fala nada, assim, sabe, né. É, porque, tipo, todo mundo, sei lá, via que a Celie ficou grávida uma vez, depois outra, e, tipo, ninguém fala nada, assim, sabe? E aí, tipo, você vê uma garota de 14 anos, casada com um cara adulto, já com 3 filhos, que ele só queria, tipo, alguém pra fazer as coisas na casa, assim, né? E aí, tipo, ela nem tem a estrutura psicológica ou física pra cortar os abusos dele, assim, né? Tipo, ele só... usa a força e o poder dele em cima dela. E ela, tipo, nunca aprendeu que ela poderia ter força ou voz pra lutar contra aquilo, assim, né? Não sei o que vocês sentiram em relação a essa, sei lá, essa primeira parte, assim, do filme, sabe? Não sei.
Então, começando pelo pai, que no final do filme... ela veio descobrir que ele, na verdade, era o padrasto dela, né? Que o pai verdadeiro tinha morrido quando ela ainda era muito pequena. E esses abusos sofridos em casa resultaram em 2 gravidezes e ela não pôde ficar com as crianças, né? Porque ela doou para não ter que conviver com o resultado daqueles abusos. Depois ela foi dada ao Albert, um fazendeiro mais velho, que a tomou como esposa, sem que ela tivesse o poder de decisão, de escolha, e assim se seguiram mais anos de abuso. A irmã de Celie, Annette, também foi vítima do Albert, que tentou algumas investidas e, ao não conseguir, expulsou a Annette de casa, debaixo de bala, e ameaçou a Celie de morte caso elas voltassem a se ver. Inclusive, eu achei essa cena muito intensa. Na minha percepção, ela traz uma dramaticidade maior que a de 1985, onde ela só fugia pela estrada.
Você gostou mais dessa versão, Gi?
Eu gostei das 2 versões. Eu acho que uma complementa a outra. Eu acho assim que é interessante assistir as duas. Porque tem detalhes na primeira que não tem na segunda. E eu acho assim que tem algumas nuances na segunda que não tem na primeira.
Eu concordo. Eu concordo. Por exemplo, eu gosto mais da Sugar Avery do atual. Porque eu acho que a antiga, ela segue um estereótipo de Jezebel, assim, que aquela mulher que era considerada uma hipersexualizada, né, predadora, insaciável, alcoólatra também, assim, né? Não sei.
Nada, malvadona sua, mais posturada.
Gi, você me falou uma coisa uma vez num um papo nosso que me marcou muito, assim. Na verdade, foram duas coisas, mas uma que me marcou foi o fato de que você disse que as mulheres brancas lutam pra gente poder ser independente sexualmente. E as mulheres pretas lutam justamente pro contrário, né? Não para serem reprimidas sexualmente, mas pra não serem tão sexualizadas, né?
Isso. É, porque assim, a gente sabe, né, que os corpos pretos, eles vêm sendo sexualizados aí há muito tempo, né? Desde o período da escravidão, né? Então, é totalmente diferente essa questão da luta pela liberdade sexual, até porque a mulher branca, né, dentro do imaginário popular, ela é vista como algo puro, algo casto, né? E a mulher preta, ela é vista como algo sensual. Tanto que existe até uma frase que as pessoas costumam utilizar como elogio, inclusive há pouco tempo atrás eu tive o desprazer de ouvir esse elogio, que é: você é da cor do pecado.
Nossa, meu, acho que criança eu já ouvi isso. A gente tinha uma novela, né, que era com a Thaís Araújo.
Uma novela, é verdade.
E era esse título,
era Thaís Araújo,
assim. E a música é esse corpo moreno. E é isso, entendeu? É, tipo, muito arraigado na nossa cultura, assim.
Só para as pessoas
ideia
entenderem, para a branquitude entender, por que isso é tão problemático?
Isso o quê? Como assim?
Porque a gente tem a cor do pecado. Porque muita gente vai ouvir e vai falar assim: ah, mas é só uma frasezinha. Por que isso é tão problemático?
Eu acho que um ponto que eu queria também trazer sobre essa pauta hoje é que é um... Acho que na literatura da Bell Hooks, que é o livro E Eu Não Sou Uma Mulher, que é até o livro que a gente queria que fosse o título aqui do nosso quadro. Olha aqui, eu também tô com ele. Sim, e aí ela conta toda essa trajetória, né, de como os corpos negros começaram a ser explorados, assim, né? E aí, tipo, o abuso, a violência sexual era uma ferramenta mesmo de dominação, sabe? De destornar a mulher negra um sujeito, assim, sabe? Não sei se existe uma palavra de sujeitar, não sei, mas colocar na condição de objeto mesmo, assim, sabe? Então, esse livro é muito pesado, acho que esse começo da trajetória, né, dos navios negreiros até chegar na América, né? É muito denso, assim, essa parte. E aí ela conta diversos tipos de castigos que eram utilizados, assim, e era muito comum a mulher negra ser despida para ser violentada, para apanhar, assim, sabe? E aí isso instaurou um inconsciente de que o corpo da mulher, ele é um objeto para ser invadido, assim, sabe?
Sim, e um objeto do pecado, porque para ele se deitar com uma mulher branca, ele tinha que se casar, ele tinha que contrair matrimônio. Então, era uma relação sagrada. Então, a relação que ele tinha de abuso, de estupro com a mulher negra, era tida como uma relação de pecado. Logo, o corpo negro era um corpo do pecado, a cor do pecado, né? Então, nossa, quando as pessoas brancas te fazem um elogio, elas não têm noção do peso, né, e da conotação negativa que isso carrega. Então, quando eu recebi esse elogio, como eu sei todo o contexto desse elogio, eu me senti muito envergonhada. Eu pensei, talvez essa pessoa ela não saiba, né, todo o contexto. Mas eu fiquei, assim, muito envergonhada. Eu fiquei, como posso dizer... Eu não consigo encontrar uma palavra agora.
Exposta, pra... né, Gi? Eu acho que você fica exposta, né?
Exposta, isso.
Uhum, sim.
Né? Na hora, às vezes, a gente não tem reação, né? Então, na hora, eu fiquei ali meio sem reação. Aí, depois, eu fiquei pensando, nossa, eu poderia ter falado isso, eu poderia ter falado aquilo. Porque, às vezes, dentro de uma situação ali que você sofre algum tipo de preconceito ou que alguém tem alguma fala preconceituosa direcionada para você, a gente fica às vezes até sem palavras para poder retornar pro outro aquilo que a gente queria, né?
Dá o sorriso amarelo, né? Isso.
É.
Mas às vezes também acho que às vezes a gente tá tão cansado de ter que fazer esse papel, de se colocar, às vezes você só queria ter um rolê em paz, né, irmão?
Sim, exatamente.
E isso assim, é bizarro.
E é interessante essa questão da gente se colocar também no papel de educadora. Esses dias eu tava lendo uma postagem de uma feminista que eu gosto bastante. Ela... Algumas pessoas dizem que ela é muito... Que ela vai muito nos extremos, e eu acho que às vezes ela vai, mas eu acho que é importante você chegar nos extremos para poder trazer a reflexão. E ela, a Yara do Ponte, ela fala sobre essa questão do ensinar, né? De você ensinar o machismo para os homens, de você ensinar o racismo para os brancos, né? E a gente nesse papel de ensinar, sendo que hoje, dentro do mundo globalizado que a gente vive, só não sabe quem não quer, né? Só não aprende quem não quer, porque você sabe que você está fazendo errado, você sabe que você está errando, né? O mundo está te apontando, você vê o tempo todo esses debates na televisão, as pessoas comentando, né? Então, se você observa que você tem um comportamento ali que um ou outro pontua que não é adequado, se você quiser, você pode dar um Google e procurar. Porque quando essas pessoas elas querem aprender alguma coisa, elas vão atrás, né? Então, quando se refere a machismo, racismo, muitos falam assim, ah, mas eu não aprendi isso ainda, né? Ah, mas as pessoas precisam ter paciência com a gente para ensinar. Mas é engraçado, porque se fosse algo do interesse deles, não, ninguém precisaria ter paciência, eles buscariam aprender. E se colocar nessa posição de ter que ensinar, né, dentro do mundo que a gente vive, onde você tem o acesso a tantas informações, é complexo, é cansativo, né?
Eu acho que em qualquer convivência que a gente tem com outras pessoas, vai ter esse ponto de aprender um com o outro, enfim, esses atritos. Mas eu concordo nisso, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem muito acesso a todas as ferramentas, assim, tipo, para você se letrar, assim, racialmente, se letrar na pauta feminista, né? Acho que não é mais uma desculpa, assim. E eu acho que também a gente precisa muito sair do superficial e procurar, assim, mesmo para evoluir como sujeito mesmo, assim, sabe? Eu acho que não dá para ficar só no básico, assim, de tipo, tenho amigos que são, e não dá mais, assim, né? Tem que aprofundar as camadas, assim, acho que a gente obrigatoriamente tem que procurar isso, sim, e tá aberto, tipo, aprender, assim, né? Como aprender com os próprios erros, aprender com o outro, assim, também, sabe? Acho que é preciso estar disposto, sabe?
Sim, ouvir um pouco mais o outro, né? Se o outro tá falando para você que aquilo acontece com ele, né? Então, você não minimizar aquilo que ele tá falando, né? Então, se a pessoa falou, olha, eu passei por essa situação. Então, mesmo que você tenha aquele pensamento de, ah, eu não concordo porque eu nunca vi isso acontecer. Ou porque eu não vejo isso entre a minha família ou entre os meus amigos. Escute, observe e tente se informar mais sobre o assunto. Né? Tente conversar mais com outras pessoas, não tente minimizar, porque é o que acontece quando a gente entra nesse assunto, é muito aquela questão difícil de dialogar às vezes com as pessoas brancas, é muito aquela questão de, ah, mas eu não sou assim, minha família não é assim, eu não vejo isso, eu não vejo dessa forma, né? Então fica muito difícil, porque a pessoa ela vive numa bolha, né? Que assim, ou ela não vê, ou na verdade ela não finge, ela não quer ver, né?
É, eu acho que esse é o grande dilema, né? Eu acho que tem muito essa linha, assim, entre não ver ou não quer ver, assim, sabe? E eu acho que também a gente tem que sair nesse sentido da zona de conforto, assim. A gente tem que se sentir desconfortável para chegar a algum avanço, assim, sabe? Tipo, na pauta, assim, sabe? Tipo, não adianta esperar que fazendo tudo como a gente fez até aqui, como os nossos avós, como os nossos pais fizeram até aqui, vai dar certo, assim, sabe? Tem que estar aberto, assim, para se sentir desconfortável mesmo, assim, sabe? Porque eu acho que talvez até uma perda de conforto, ela implique no que outras pessoas tenham um conforto, né? Uma perda de privilégio implica que outras pessoas acessem também ao privilégio, sabe?
Eu queria falar com vocês também sobre a questão que me chamou muita atenção nos filmes, do ciclo de abuso, né? A gente conversou sobre o roteiro antes, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre os abusos que ela sofre durante o filme e esse ciclo de violência com a mulher preta está condicionada nisso, no caso desse filme.
Sim, então. A Sally, ela cresceu dentro de um ciclo de abusos, né? E o que a gente pode se perguntar é por que ela não lutou contra aquilo, né? E a verdade é que ela não soube o que é ter uma vida fora daquele ciclo de abusos. Ela foi condicionada a se ver como uma pessoa que não era nada, que não tinha nada, né? Pobre, preta e sem beleza, como o padrasto e o marido falavam. Ela também se via dessa forma. Então, o que de melhor a vida poderia trazer para ela, né? Eis aí o apego dela à fé. Tanto que no livro, a história é narrada por diálogos que ela tinha com Deus. Então, a fé e a esperança era tudo que ela tinha. A Bell Hooks fala que o amor próprio, ele não pode florescer em isolamento. E a Sally foi tendo perdas e ficando cada vez mais sozinha. Perdeu a mãe, os filhos, né, que foram tirados dela ao nascer pelo padrasto. Depois a irmã. E é muito difícil você sair de uma situação como essa sem que alguém te estenda a mão ou que você reconheça que você merece mais da vida. E para isso você precisa de um ambiente amoroso, de acolhimento. E ela nunca teve isso, né? Pelo menos até a chegada da Shug.
Que, aliás, é retratado de uma maneira diferente, esse relacionamento no primeiro filme, né?
No primeiro filme eu percebi que o Spielberg, ele abordou a questão ali a questão LGBT de uma forma mais suave, né? Eu cheguei a ler que a preocupação dele era a classificação de idade, né? Qual que é o termo que usa no cinema para classificação de idade?
Classificação indicatória, né? Isso, não cola para mim isso, gente. Não cola. O filme é pesadíssimo.
Então, aquele filme é pesado, assim. Mesmo sem essas cenas, eu acho que ele não é classificado para determinada idade, né? Enfim. Mas essa foi a desculpa que ele teve para não abordar, tanto que as cenas foram muito suaves, o que deu a entender ali que elas tinham um relacionamento foi apenas um beijo, né, um selinho, e já o segundo não, o segundo ficou bem evidente que elas tiveram sim um relacionamento, até porque tem uma cena que elas acordam juntas, né, que elas dormiram juntas, então fica bem evidente que sim, elas tinham um relacionamento, né? Que a Sally se descobriu, né? Mulher lésbica, a partir do relacionamento aí que ela teve com a Shug.
E ela fica muito mal, né? Quando ela chega casada, quando ela volta casada depois, assim, né? Tipo, acho que ela tinha a esperança de quando ela voltasse dar continuidade, assim, sabe?
Sim. Ela sempre apegada à esperança, né? A esperança era tudo que ela tinha.
Exatamente.
E nesse momento, a Shug, né?
Uhum.
Como a Shug, ela ia e voltava, então, quando a Shug estava com ela tinha o afeto, né? Quando a Shug ia, ela tinha apenas a esperança e a fé.
sister, you've been on my mind. Oh, sister, we're two of a kind. So, sister, I'm keeping my eyes on you.
Não, mas eu ia falar que tem uma coisa que eu fiquei muito triste no, na versão antiga, que é quando a Shug chega. E aí, naquela versão, a Shang vira e fala pra ela que ela é muito feia. Eu fiquei muito triste com isso, assim, porque é onde ela... Acho que no segundo, na nova versão não tem isso, assim. Eu acho que elas têm uma relação muito mais carinhosa no segundo, assim, sabe?
Sim. Essa questão de ela ser feia vem do livro, né?
Eu não tive contato com o livro, tá na minha lista. Você chegou a ler, Gi?
Sim, ela vem do livro.
Uhum, ela era retratada como feia no livro mesmo.
Sim, sim.
O livro é em primeira ou terceira pessoa?
O livro é são cartas que ela escreve para Deus. E aí o livro tá narrando essas cartas. É conversas que ela tem com Deus e também com outras pessoas. Então o livro é contado por meio de cartas.
Entendi. Eu não sabia isso. Mas aí também fico pensando, assim, será que ela era feia? Mesmo todo mundo só falava que ela era feia, assim. Eu acho muito triste quando o pai dela fala que o padrasto fala que ela é feia, sabe? Tipo, sim. Acho muito triste.
Assim, eu imagino que já naquela época tinha essa influência de padrão, né? Esse padrão, ele existe há muito tempo, né? Então... É aquela questão, quanto mais você se afasta do padrão, mais feio você é considerado. Então, ela foi representada pela Whoopi Goldberg, e no segundo ela foi representada pela... Gente, esqueci o nome da moça do segundo.
Eu posso ver aqui, mas ela tem um nome artístico.
Me deu um super branco, assim.
Fantasia Barrino.
Isso, Barrino. Fantasia Barrino, isso.
É, que ela é do musical, né? Ela, Danielle Brooks.
Isso, então. Quanto mais você se afasta desse padrão, né? Menos bonita você é considerada. Então, na primeira versão, ela foi representada... A Sally foi representada pela Whoopi Goldberg e na versão agora pela Fantasia Barrino. Ambas mulheres de pele negra, né? De pele escura, negras retintas. Então aí você vê que eu imagino que já para retratar aí essa questão do bonito e do feio. Porque quando você olha para Nete, né? Tanto nos dois papéis. A Nete foi representada por uma mulher negra de pele mais clara, com traços também que se aproximam um pouco mais desse padrão do que é considerado bonito.
Ela já tem traços mais finos, assim, né?
Esse dito traços mais finos. Quando você olha, por exemplo, para Sally, né? Ela já tem mais um fenótipo negro, né? Um nariz mais largo, a pele mais escura. Né? Então eu imagino que essa é a questão que eles trazem, de você é feia, de você é preta. Por quê? Porque ela era uma mulher negra com traços, né? Com fenótipo de pessoa africana mesmo, né?
Eu gosto muito disso de 2023. Eu acho que a Fantasia, tipo, ela é uma mulher larga, assim, uma mulher grande, assim. Não, eu acho que ela acaba se afastando um pouco mais, porque eu acho o Whoopi Goldberg muito linda, assim, tipo... Mas ela é pequenininha, magrinha, frágil, sabe? Eu acho ela muito linda, gente, nossa. Pisses God off if you walk by the color purple in a field and don't notice it. E o Cor Púrpura está entre os filmes esquecidos do Oscar, né? A adaptação do musical foi praticamente excluída da corrida desse ano. Tamir, você tem um protesto a fazer sobre isso, né? A gente quer...
Ai, gente, sim, eu fiquei bem, bem chateada, assim, que esse filme foi esnobado nesse Oscar 2024, assim, né? E aí, tipo, pra mim tinha vários pontos que eles poderiam estar ali, né? Sei lá, ele é um filme que tem uma fotografia maravilhosa, ele tem várias músicas maravilhosas. Gente, a música da Ludmilla nem...
nem foi divulgada direito. O que que é isso, sabe? Ludmilla, acho que é uma super representatividade para ela ter participado desse filme, assim, sabe? E aí eu acho que ele é um filme, né, mulherista, um filme feminista, que ele aborda pautas muito profundas, assim, da nossa vivência como mulher, assim. E tu não vê o feminismo de A Cor Púrpura tão popular, assim, quanto da Barbie, assim. Não quero ser uma escrota e colocar dois filmes diferentes numa mesma escala, mas acho que quando a gente tá falando sobre feminismo, acho que a gente pode equiparar eles ali, sabe? É, e aí, eu não sei, eu queria saber o que vocês acham, porque eu acho que é válido a gente se perguntar o porquê não, né?
A impressão que eu tenho é que Barbie, eu adorei, tá? Mas vem de um feminismo que é um produto a ser vendido, assim, sabe? A gente às vezes tá muito na bolha do feminismo, mas a gente esquece da mulher preta, que não tá, de repente, contemplada nesse feminismo da branquitude, sabe?
É, eu posso estar errada, mas eu penso que no cinema tudo é um produto a ser vendido, né? Mas tem produtos que são mais agradáveis aos olhos. A Barbie, apesar de ser uma boneca que influenciou na construção dos padrões de beleza e afetou a imagem, a autoimagem de muitas crianças, principalmente as crianças negras, ela faz parte da nossa infância, né? Das nossas memórias, e eles exploraram muito bem essa questão na jogada de marketing para vender o filme. E em relação à mensagem do filme, não dá para dizer que não foi importante, né? A jogada de se pensar num mundo invertido, a restauração da ordem por meio do voto, né? O Ken passou a ter uma certa voz, mas não muita também, porque é o inverso do mundo real, né? Já a Cor Púrpura, ela mexe uma ferida mais profunda na nossa sociedade, que é como o racismo e o machismo podem afetar a vida de uma mulher, e também dos homens negros. Se os dois filmes trazem essa proposta de discutir o papel da mulher na sociedade, por que um teve tanta visibilidade e o outro nem tanto? Não podemos tirar o mérito do marketing, mas também não podemos deixar de apontar que ainda há uma dificuldade em se pensar feminismo interseccional, né? Que é fazer esse recorte entre raça, identidade de gênero, classe social, porque apesar de sermos todas mulheres, as nossas vivências não são as mesmas. Né? Eu vi uma mobilização muito grande por parte das feministas para assistir a Barbie, mas A Cor Púrpura passou batido. Então a galera do feminismo branco, do feminismo preto também, eu acho que é um momento aí para reflexão. Será que o feminismo está acolhendo e dando importância a todas as pautas da mesma forma? Será que todas as mulheres estão sendo representadas pelo movimento?
É, e daí a gente teve maior polêmica, assim, das indicações, né, com relação ao filme Barbie, assim, a Greta não tá como melhor diretora e tudo mais, mas nem se falou desse filme, assim, sabe? Eu acho que é um absurdo a gente só ter uma indicação como atriz coadjuvante ainda, assim. Eu acho que tinha muito material ali pra estar em outras categorias, assim, pelo menos representado, assim, sabe? É, e acho que no elenco de Barbie tinha uma atriz preta, duas, não lembro, assim, sabe?
Sim,
mas assim,
discutindo, né?
É isso, exato, mas aí discutindo questões assim que vem naquela camada assim, né, mais superficial assim, né, do... Sim. Eu esqueci o termo.
Básico,
liberalista, né? Liberalista, assim, sabe? Tipo, nesse sentido, assim.
Sim.
Gente, queria falar de outro ponto super sensível, que eu acho que foi o mais marcante do filme, que é a questão da sororidade, assim.
Ah, sim. Dentre todos os temas abordados no filme, o mais sensível é como as mulheres, né? Como elas encontraram forças para resistir à violência uma nas outras. É, apesar dos abusos sofridos em casa pelo pai, a Célia ainda tinha a irmã, o amor entre as duas e a promessa de estarem sempre juntas era força, né? Para ela seguir em frente. Mesmo distante, a Nete se fazia presente por meio das cartas, ainda que suas cartas fossem extraviadas, mas ela nunca soltou a mão da irmã, né? E a Sally, apesar de tanto sofrimento, ela sempre mostrou empatia com todas as mulheres negras à sua volta. Então ela acolheu a Shug, ela foi suporte para Sophie na prisão, né? Essa cena da Sophie, a cena que levou ela à prisão, também é uma cena muito pesada, muito difícil, né? Assim, pessoal que puder aí assistir o filme, essa cena é bem complicada. É, as mazelas do racismo, elas estão muito presentes no filme. Mas é preciso se atentar aos detalhes. A parte mais explícita é onde a Sophie, né, essa cena que eu estava comentando, é onde a Sophie, ao rejeitar o convite para ser empregada na casa da senhora branca, é confrontada e agredida pelo marido da senhora. E ao revidar, porque a Sophie não levava desaforo para casa, lembra que a gente falou lá no começo que ela mataria o Harpo se caso ele tentasse agredi-la. Então, quando veio o homem branco, né, e agrediu ela, o que ela fez? Ela revidou, né? E o resultado disso é que ela foi linchada, foi presa e ainda recebe uma pena de 12 anos de prisão. E para não cumprir essa pena, ela acaba se submetendo a servir essa senhora, né? Que, enfim, as pessoas brancas, elas não aceitavam uma mulher negra se impor. Então, eles fizeram questão de mostrar a ela qual era o lugar dela na visão deles. E não descansaram até conseguir aquilo que eles queriam, que era a servidão daquela mulher negra. Então, nessa cena, nenhum homem negro se levanta para defender a Sophie. Até porque eles sabem que seria em vão e provavelmente eles sofreriam penalizações até piores. E a preocupação deles era sair rapidamente dali com as crianças. E não permitir que elas vissem o que estava acontecendo, né? Porque não seria... nada agradável.
Eu acho que essa cena ficou muito... Eu gostei muito na versão mais atual, assim, porque ela... Agora eu não lembro se é Sophie ou Sandra, eu acho que é Sandra, que ela fica acabada, assim, tipo, é horrível ver ela lá na prisão. E a Sally... Sophie. É Sophie mesmo.
Sophie, o papel da Danielle Brooks é a Sophie.
Sophie, tá. E a Sally é a única que vai, né, visitar ela na prisão, assim, né? E aí eu acho que é muito bonito isso nesse filme, assim, tipo, a gente você vê que ali todas as mulheres, elas criam um vínculo, assim, porque eu acho que de certa forma, todas são, acho que de certa forma não, acho que todas estão sujeitas a essa vulnerabilidade, assim, da violência, assim, estrutural, assim, então elas se entendem ali, né, dessa forma, assim, eu acho que elas se apoiam muito, assim, no sofrimento, assim. E ali você vê que elas criam um vínculo muito forte. E aí, tipo, você vê que as mulheres ali, elas conseguem se enxergar e se admirar, assim, umas nas outras. Assim, eu acho que todas ali têm características que se complementam umas nas outras, assim. Tipo, a Sophie, ela é ousada, ela não abaixa a cabeça. Até no filme de 85, a Sally olha pra ela e fala pra ela, né, levantar a cabeça quando ela tá saindo lá do mercado, assim, né. A Sugar, ela já é... Não sei, eu sinto que ela reconhece o lugar dela, assim, no sentido de solta a voz dela de diversos aspectos, assim, sabe? Não aceita que o Albert bate, né, nela, nunca bateu nela, porque ela não permite, assim. E a Celia, ela é muito empática, né? Ela cuida de todos, assim, mesmo da condição dela, assim, né? Então, eu acho que o vínculo entre essas mulheres, elas se fortalecem nessa sororidade, assim, sabe? E aí, eu acho bem legal, assim, a forma como elas se admiram e se cuidam, a forma como isso é tratado, assim, né? No filme de... Nos dois filmes, eu acho que no de 85 ele é mais sutil, ele é muito no olhar, assim, tem muita troca de olhar entre as mulheres, assim, conversas através de olhar. E no de 23 eu acho que ele tentou fazer isso da forma das canções, assim, sabe?
É isso, gente. Estamos chegando nas nossas considerações finais aqui. É, na minha opinião, o novo filme da Cor Púrpura poderia até ficar meio apagado por conta do peso da primeira adaptação, que agradou gerações, que é um filme incrível, mas eu acho que ele consegue encontrar o seu brilho próprio, assim, com o musical em outro formato.
Fiz uma citação do livro Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks, Eu acho que esse livro é fundamental para a gente repensar o amor e principalmente o amor próprio, porque a nossa força de vida, de reagir e se reerguer vem muito disso, de você se ver como alguém de valor no mundo, né? E eu queria também recomendar Eu Não Sou Uma Mulher, o livro que a Tamires mencionou, né? Mulheres Negras e Feminismo, também da Bell Hooks, que fala sobre como a escravidão e o capitalismo afetam a vida das mulheres negras até os dias atuais. E Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, que fala sobre intersecção entre feminismo, antirracismo e luta de classes. Então, se vocês quiserem aí entender um pouco mais essa questão do feminismo, né, interseccional, do feminismo negro, acho que são livros interessantes aí que vale a pena dar uma conferida, que vale a pena aí dar uma lida.
Esse da Angela Davis eu não conheço, hein? Mas eu, olha só, eu acho muito da hora, assim, porque a Bell Hooks, ela é muito educadora, assim, e eu acho que a Angela Davis já vai mais pra cima, assim, sabe? Eu acho bem interessante consumir as duas, assim. Mas
a maneira que a Bell Hooks escreve, né? Porque ela, apesar de acadêmica, ela tem uma escrita muito simples. E eu penso que é intencional mesmo, que é para conversar com todas as mulheres, né? De todas as classes sociais.
Eu acho que é um dom mesmo, traduzir a forma como ela faz, assim, tornar acessível, assim. E antes de ir para minhas recomendações, eu queria só dizer que eu acho que não tem, assim, para mim, entre os dois filmes, um que seja melhor ou pior, assim. E aí eu acho bem interessante o que o diretor, o Blitz, né, que é o diretor do filme mais recente, ele fala, né, no documentário da produção do filme, que é, para ele é importante, assim, que cada um produza a sua versão, sabe? Porque teve a versão de 85, agora ele tá fazendo a dele, porque o importante é que a palavra do livro, a palavra desse livro, essa história seja contada a cada geração, assim, sabe? E aí eu gostei muito que foi produzido e dirigido por pessoas negras. Eu acho que tem um pouco de preconceito em relação a musicais, assim. E eu concordo que esse filme, depois de um tempo, apesar de eu ter gostado do mais novo, eu achei que ele ficou um pouco cansativo de assistir, assim. Não sei se é uma questão de edição, não sei. Mas é isso, gente. Eu acho que é uma obra que ela atravessa várias gerações. Pra mim, ela conversa com as coisas que minha bisavó, minha avó, minha mãe sofreram, assim, sabe? Então eu espero que continuem fazendo mais A Cor Púrpura pra chegar nas próximas gerações também, assim.
E tem alguma recomendação, Tami? Desculpa.
Tenho, e como recomendação eu vou deixar, além das literaturas da Bell Hooks já citadas, a série, que também é um livro, que se chama A Outra Garota Negra, né? O livro ele é distribuído pela Intrínseca aqui, e a série tá na HBO Max, e aí eu quero deixar ele, porque eu acho que ele aborda a questão do racismo, só que com uma perspectiva contemporânea, porque é o racismo representado no ambiente corporativo. Então eu acho que talvez case aí com o tema.
Bom, gente, é isso. A gente está encerrando mais um episódio. Quero agradecer minha parceira de furo de calcinha, Tamires Almeida.
Quero agradecer todo mundo que ouviu a gente até aqui. Quem não ouviu, uma pena, perdeu. E queria agradecer muito a dedicação da Gir nesse episódio, porque ela estudou muito, ela se preparou muito para esse episódio. Assim, eu acho que as nossas convidadas sempre nos dão muito orgulho, assim, sabe? Elas se preparam super. Então, muito obrigada, assim, Gir, pela sua dedicação e por estar aqui hoje, nesse sábado de sol.
Verdade, muito obrigada. Seria impossível fazer esse episódio sem você. Eu fiquei mais quietinha porque eu queria mesmo trazer essa visão de vocês como mulheres pretas, mas foi um papo super enriquecedor e eu acho que a gente tem que trazer mais conteúdos assim.
Ah, eu que agradeço vocês pela oportunidade. Foi um prazer imenso estar aqui, fazer parte desse projeto tão legal. E que venham mais e mais episódios. Não parem o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo.
É isso aí, meninas ou meninos. Sigam arroba Pura de Roteiro. Esse episódio foi muito importante. É que a gente nunca se esqueça da principal mensagem do filme, né? A força dessas mulheres de A Cor Púrpura. Até qualquer dia e tchau.
Podcast Furo de Calcinha.
Calcinha de morango, calcinha geladinha, calcinha de rendinha. Calcinha de morango, calcinha geladinha, calcinha de rendinha.